pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o podcast Em Outras Palavras e hoje a gente vai falar de um assunto que está em alta. Vamos discutir hoje a questão do PIB, que foi divulgado no dia 3 de março. E vocês sabem que eu não vou fazer isso sozinha, né? Como de costume, eu tô com os meus dois queridos colegas. Tudo bem, César? Tudo bem, Matheus?
Olá, Carol. Oi, Matheus. Tudo bem por aqui? Empolgado com esse episódio de hoje, que promete ser bem legal para os nossos ouvintes. E sem dúvida alguma para a gente, então, nem se fala.
Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Também estou bem empolgado com esse episódio e feliz pela presença de todos vocês e da nossa convidada especial, que a Carol já vai apresentar.
É verdade, Matheus. A gente vai discutir hoje um tema que, para nós três, a gente está, de certa forma, em casa, porque nós três somos economistas. Então, já dei aí uma pista que vai ser um tema relacionado ao assunto. Porém, é um tema espinhoso, né? Um tema que estava todo mundo aí aguardando devido ao último ano na pandemia. Então, a gente não faria isso sozinhos. A gente está hoje com a Júlia Braga. Ela é doutora pelo Instituto de Economia da UFRJ e atualmente ela é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, onde ela também participa do programa de pós-graduação em Economia. Além disso, ela já trabalhou como assessora econômica no Ministério do Planejamento, foi pesquisadora visitante no IPEA e também no Levy Economics Institute of Bard College em Nova York. Ela também é diretora da Associação Keynesiana Brasileira e, como se não bastasse esse currículo enorme e invejável, ela tem um capítulo sobre dívida pública no livro que foi lançado recentemente sobre economia no pós-pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma político, que foi organizado pelo professor Pedro Rossi. E já dando uma dica boa para os nossos ouvintes, esse livro está disponível online gratuitamente. Então, tem um capítulo escrito pela Júlia, mas não só por ela, tem outros capítulos. Então, recomendo fortemente que, depois desse episódio, você vá ao Amazon ou outro site, se procurem, façam um download, porque vale muito a pena. Então, sem mais delongas, Júlia, boa tarde e é um prazer enorme ter você aqui com a gente.
Bom, boa tarde, Carolina. Boa tarde, pessoal. Agradeço muito o convite. Estou muito satisfeita e feliz de estar aqui com vocês.
Valeu. Imagina, o prazer é nosso. Toda vez que a gente traz um convidado, a gente se sente super honrado e a gente fica naquela expectativa de como vai ser. Então, estamos muito felizes. Para começar, eu já vou colocar de cara uma pergunta. Como eu disse, o PIB foi lançado na data dessa gravação, dia 3 de março, PIB referente a 2020. E havia já uma especulação qual seria o resultado, se seria tão ruim quanto foi o ano de 2020 ou se seria um pouco melhor do que haveria sido previsto no passado. E hoje a gente viu que o resultado foi com uma queda de 4,1. Então, Júlia, para começar esse nosso debate, eu queria que você fizesse, do seu ponto de vista, uma leitura do que foi 2020, esse primeiro ano da pandemia. Aqui no podcast a gente já está falando que é o primeiro ano, não foi o ano da pandemia, mas é o primeiro, infelizmente. E aí, passando por dessa sua leitura de 2020, eu queria que você comentasse, de novo, na sua perspectiva, o que que levou a gente ter esse resultado de menos 4,1, dado ao ano que a gente passou por sufoco no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, a gente passou um ano, na verdade, todos os países, né, no mundo inteiro, um ano de queda de PIB, né? Então, essa queda já era esperada. Na verdade, no início do ano, a gente tinha uma expectativa de queda ainda maior que 4%. Vários analistas tinham uma expectativa de queda maior que 4% pela própria dinâmica da pandemia, que impõe uma diminuição da atividade econômica pelo lado da oferta. Várias fábricas simplesmente interromperam a atividade econômica, serviços foram suspensos. Então, é natural que essa queda tenha ocorrido, dado o cenário da pandemia. Ocorre que aqui no Brasil, a gente teve, na verdade, uma queda bastante amortizada. Então, Esse número de 4%, na verdade, é um número que é melhor do que aquilo que a gente esperava quando a pandemia foi anunciada. E se a gente comparar com outros países da América Latina, outros países emergentes, a gente percebe que o Brasil realmente foi um caso, digamos, bem sucedido, né, dado esse contexto de pandemia. Então, a gente pode fazer uma radiografia do PIB. A gente, em geral, analisa o PIB por duas óticas principais, né? Pela ótica da produção e pela ótica da demanda. Então, em primeiro lugar, o que a gente observa pela ótica da produção é que dois setores apenas tiveram um crescimento positivo. E esses dois setores são justamente aqueles que estão ligados ao setor externo, né? Então, a agropecuária e indústria extrativa foram setores que apresentaram crescimento positivo, a agropecuária, inclusive, com crescimento de 2%, até superior do que o ano passado, e isso está muito ligado à recuperação econômica que aconteceu na China. Então, houve um processo de exportação de commodities, commodities agrícolas e commodities minerais metálicas, né, que acabou impulsionando esses dois setores. E, de outro lado, o setor que mais sofreu é o setor de serviços. E esse setor de serviços está muito ligado à queda do consumo dos serviços por parte das famílias, muito associada também à dinâmica da pandemia, uma vez que vários serviços eles requerem, né, uma aglomeração e também, por exemplo, serviços de transporte, que está ligado à circulação das pessoas, que de fato caiu. Mas, além disso, esses serviços foram prejudicados, em geral, por causa da queda da poder de compra também, né, geral, dos rendimentos associados ao trabalho, né? Então, as famílias, na verdade, mudaram um pouco seus hábitos de consumo e acabou prejudicando esses serviços, né? E, finalmente, vale a gente aqui acrescentar então, o consumo das famílias é por parte da demanda, né? A componente que cai mais, né? Muito ligada a essa queda de consumo dos serviços. Porém, o governo acabou adotando medidas de política econômica que arrefeceram muito, né, o que poderia ser uma queda, vamos dizer, ainda maior. Tá? E aí a gente observa isso, por exemplo, pelo fato de que esse consumo, essa dinâmica do consumo das famílias, ela foi muito... A trajetória dela ao longo dos trimestres, né, do ano de 2000 ficou muito parecida com a própria medida de estímulo, principalmente da transferência de renda por conta do auxílio emergencial. Então, esse auxílio acabou tendo um impacto, vamos dizer, muito positivo de compensar a queda da renda do trabalho para algumas famílias até, né, com mais baixa renda, até significou até um aumento de renda em relação ao passado. Famílias de renda mais média, não, mas mesmo assim foi um suporte muito importante nesse momento. E aí a gente percebe que essa trajetória foi muito arrefecida por conta desse auxílio. E a indústria da transformação, que é um elemento por parte da oferta, da produção, que acaba puxando muito, determinando muito na dinâmica do PIB pelo peso, caiu mais ou menos na mesma proporção do PIB, né? perto de 4%. E aí a gente percebe que, embora tenha havido essa queda, a indústria da transformação, de alguma forma, também teve uma capacidade de reação em relação a essas políticas econômicas, tanto a política de transferência de renda como a própria política monetária através no fornecimento de crédito. Então, embora a indústria também tenha caído, a gente percebe que a produção industrial respondeu, né, começou a voltar a crescer ao longo dos trimestres também como uma reação. E alguns subsetores específicos apresentaram dinâmicas próprias. Então, por exemplo, eletricidade. Não teve uma queda muito grande em eletricidade, ficou no 0,4%. Porque, embora a indústria tenha caído 4% e a indústria requer muita energia, as pessoas, muitas pessoas continuaram consumindo energia, eletricidade, empresas, né, através do trabalho digital, por exemplo. Uhum. E a construção civil é um caso, por exemplo, também que me chamou uma certa atenção, uma vez que a gente viu um certo aumento do crédito direcionado para o setor imobiliário, mas, contudo, ela ainda assim apresentou uma queda forte de 7%. E, então, a gente percebe aí que teve um elemento, né, que, embora o mercado imobiliário em algumas regiões do país mais ricas, vamos dizer assim, tenha tido uma dinamizada, esse setor não conseguiu reagir bem a esses estímulos.
Legal, Júlia. Obrigado pela primeira resposta, essa resposta inaugural da nossa discussão. Fez uma abertura muito boa, principalmente pelo lado da oferta do PIB. Até queria convidar para quem ainda não segue a Júlia lá no Twitter, ela já havia colocado um pouquinho dessa discussão do setor imobiliário, né, Júlia? Você colocou hoje cedo comentando um pouco o PIB. É bem legal a discussão, alguns gráficos lá do IBGE, também de outras instituições. Mas queria agora estressar um pouquinho, na verdade, caminhar um pouco mais. 2020, você colocou que foi ruim, mas na medida do possível, em termos comparativos, não foi tão mal assim. Mas eu queria, então, caminhar agora para o ano de 2021. Né? E para isso, eu queria até pegar emprestado um trecho do seu recente artigo escrito junto ao professor Franklin Serrano, desse livro que a Carol citou no início do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. O artigo se chama A Dívida Pública e o Complexo de Cinderela, e na última página do artigo, você e o professor Franklin, vocês citam o seguinte ponto, abre aspas: dada a gravidade da crise e a impossibilidade de os gastos do setor privado liderarem a recuperação neste momento, o perigo real é fazer de menos, dois pontos, sair do estado de emergência e manter regras fiscais restritivas como teto de gastos, o que desperdiçaria essa janela de oportunidade e tornaria inviável esta reconstrução, sendo que essa janela de oportunidade que você e o professor Serrano citam é o cenário de juros internacionais baixíssimos. Bom, o ano virou e aqui estamos no Brasil de volta com o teto de gastos, com o retorno da retórica fiscalista e de tentativa de avanço a todo custo da agenda de reformas, com pouquíssimas vacinas, com esse quadro pandêmico que eu pessoalmente até encontro dificuldades de adjetivar o que acontece e o que ainda vai acontecer, e o auxílio emergencial que a gente está arrumando para metade do mês de março daqui a pouco e a gente não tem um auxílio emergencial. Então, com isso, eu queria que você já adentrasse nessa análise de 2021. Não vou ser tão ruim assim de pedir uma análise para o resto do ano, caso queira, fique à vontade, mas mais concentrada é a sua análise nesse primeiro semestre de 2021. Como que você analisa 2020 encerrou não tão ruim e o que nos aguarda, então, para esse ano de 2021?
Tá. Primeiro, eu queria contextualizar que esse ano de 2020, a gente diz que não fechou tão ruim em termos de crescimento que o crescimento, a queda foi, vamos dizer, amortecida, né? É, só que é importante a gente contextualizar que, na verdade, a gente, esse ano de 2020, fecha uma década praticamente perdida em termos de PIB. Uma vez que a gente, em termos de valor, né, a preço constante, a gente está praticamente agora no mesmo valor de 2010, tá? E em termos de PIB per capita, até um pouco antes, em termos a gente está alcançando, chegou a estar no valor equivalente ao valor de 2007. Então, a gente pode dizer que essa década, esses últimos 10 anos que passaram, foram anos perdidos, né? Porque a gente não teve nenhum tipo de aumento da renda, e muito menos da renda per capita, ou seja, renda por pessoa, né? Então, aqui é importante a gente falar que essa década também ela caracterizou uma questão, um comportamento interessante por parte dos analistas de mercado, que sempre no início do ano, a não ser no ano passado, como eu falei, né? Mas geralmente até 2019, sempre no início do ano os analistas achavam que ia crescer mais e acabava sendo frustrado. Isso é porque acaba que os analistas, em geral, eles acabavam apostando numa política econômica que era uma política econômica de estímulo monetário, mas de ajuste fiscal. E essa política não entregou, na verdade, o resultado esperado. Tá? Então, eu acho que aqui a gente contextualiza, né, que essa política de ajuste fiscal promoveu, né, uma queda, na verdade, uma estagnação econômica, né, queda em alguns anos e estagnação econômica nessa década, além de não ter ajudado a própria melhora dos indicadores fiscais. Tá? E aí a gente percebe que esse discurso agora volta nesse início de ano, né, que os juros continuam baixos, é preciso continuar fazendo, voltar às medidas de ajuste fiscal. O que a gente percebe, então, é que a gente tem um quadro, né, em primeiro lugar, do mercado de trabalho, que é um quadro muito precarizado, né, dado esse acúmulo, né, de 10 anos de estagnação. Sim. Isso provocou taxas de desemprego perto de 14%, é claro que agravada pelo esse ano de pandemia, e também e o desemprego mais amplo, né, quando a gente considera a taxa de participação na força de trabalho, na verdade, muito maior. Tá? Então, a gente está num nível de atividade econômica que é insuficiente para empregar grande quantidade de pessoas que estão fora da força de trabalho. E isso não vai mudar tão cedo por causa dessa queda de taxa de participação. Então, o país tem que crescer mais, né, crescer muito, vamos dizer, para gerar um ritmo de crescimento, né, que seja um ritmo condizente com o aumento da ocupação para a melhora nesses indicadores no mercado de trabalho. Então, embora eu tenha falado que essa política de transferência de renda do ano passado foi bem sucedida, porque a atividade econômica reagiu a essa política, a gente está falando de um patamar muito baixo e de uma situação no mercado de trabalho muito fragilizada. Então, o momento atual, mesmo que a gente solucionasse a pandemia com a vacinação, ainda seria um momento de fragilidade econômica. Tá? E isso é agravado ainda mais pela demora da vacina, da vacinação, que acaba que é um elemento que atrapalha ainda mais. Então, para responder a sua pergunta, nesse ano de 2021, em especial nesse primeiro semestre, o que eu estou observando é o seguinte: em primeiro lugar, um contexto, tá, em termos do Brasil na economia mundial, é o seguinte: a gente tem um ciclo de commodities, né, de crescimento do preço de commodities, por cada tipo de commodities é por uma questão diferente, mas o fato é que a gente tem esse aumento de preço de commodities, tanto commodities agrícolas, quanto metálicas, quanto o óleo combustível. E isso é benéfico para o Brasil para esses setores de indústria extrativa, de agropecuária. Mas, por outro lado, como o país está com uma moeda muito desvalorizada, o que acontece é que esse aumento do preço de commodities está acabando a provocar um processo de inflação de custo. Então, uma pressão muito grande de custo, especialmente no atacado, que está indo para o varejo. Então, o que a gente percebe nesse primeiro semestre é que a gente tem esse mercado de trabalho muito fragilizado e a gente tem uma certa inflação que vai continuar corroendo o poder de compra dos rendimentos das famílias. Então, isso é ruim para o mercado interno. Uhum. Então, se por um lado o boom das commodities é bom para exportação, por outro, é ruim para o mercado interno, e o Brasil é um país continental, a participação maior, a indústria, a exportação é um elemento importante, mas ela não tem um peso, participação tão grande assim quanto o consumo das famílias, o consumo que dinamiza esse mercado interno. Então, a gente tem uma situação no primeiro semestre de 2021 bastante delicada, e por isso mesmo o governo, se não fizer, uma medida de suporte de renda às famílias, vai observar que essa economia vai naufragar de novo.
Uhum. Legal, e esse cenário fica mais preocupante quando se vê que essa inflação de custos bate principalmente nos mais pobres por causa da inflação de alimentos, né, professora? Uma situação dificílima.
Exatamente. Exatamente. Uhum. Em termos distributivos, é uma tragédia, né? Porque o que a gente observa, inclusive no mercado de trabalho, o setor de serviço, que é o setor mais afetado nessa crise de uma forma em geral, é o setor mais empregador, né? E a gente tinha no mercado de trabalho pessoas que estavam no setor informal, muitas pessoas no setor informal ou por conta própria. Né? Então, uhum. O rendimento dessas pessoas oscila muito com o próprio ritmo de atividade econômica. E acaba que essas pessoas ficam muito mais, né, vulneráveis às oscilações da economia.
Uhum.
Legal, legal, Júlia. Eu acho que é bem importante essa tratativa toda, até porque a gente viu que o PIB teria caído muito mais, né? Sem as medidas que dinamizaram a economia, por exemplo, o auxílio e outras coisas, né? Inclusive, eu estava vendo um ranking aqui, o Brasil foi o 27º país que mais colocou dinheiro na economia, segundo o índice de estímulo econômico da Covid-19, foi 12% do PIB, está acima de vários outros países, inclusive os do BRICS. Isso ajudou a manter bem o PIB, aparentemente, né? E isso, por outro lado, é um pouco contrário às políticas fiscalistas do ministro Paulo Guedes. Recentemente, parece que o mercado descobriu que o Bolsonaro não é tão, tão liberal assim na economia. Descobriu fogo. E dada a intervenção dele na Petrobras. Você vê uma possibilidade, talvez, de um certo abandono das medidas fiscalistas. Se ocorresse, provavelmente o ministro Paulo Guedes não ficaria no governo. Como você vê a saída dele e para o desempenho econômico futuro, ou talvez se é provável ou não? Qual que é a sua opinião sobre isso, Júlio?
Olha, eu vejo que a realidade está se impondo e o presidente está cedendo e se adequando quando a realidade, né, com essas mudanças de política econômica e com a mudança de agenda do que uma vez era proposto. Eu vejo que o Paulo Guedes, das duas uma, ou ele vai ficar meio que de rainha da Inglaterra do mercado, por assim dizer, né? Aquela
verdade
ilustrativa ali,
é.
Ou ele também vai acabar se adequando, uma vez que, na verdade, ele já se adequou um pouco em 2020, aliás, bastante, tá? Se a gente observar os indicadores fiscais, dado que a gente passou, né, anos de ajuste fiscal, o que aconteceu em 2020 foi extraordinário em termos de expansão fiscal. E isso tem, de alguma forma, né, ele aceitou fazer isso, o Paulo Guedes. Então, eu não sei exatamente se ele vai cair ou não, né? Várias vezes falam que ele vai cair, ele não cai, enfim. Mas, de qualquer forma, eu vejo sim essa mudança de agenda econômica, que é uma mudança que, na minha opinião, é muito bem-vinda e que está em consonância com o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. O Brasil vai ser a jabuticaba se continuar com essa agenda de liberalismo econômico, com essa agenda de austeridade fiscal. Aí o Brasil vai ser jabuticaba, né? Mas se, essa mudança de direção, na verdade, está acontecendo no mundo todo.
Júlia, falando em jabuticaba, e acho que essa é uma discussão também interessantíssima, mas saindo um pouco do fiscal e falando do monetário, a gente vê a maioria dos países do mundo adotando, na verdade, adotaram ao longo de 2020, e há essa promessa de continuidade de manter a política monetária bastante expansionista, muito expansionista. A gente vê lideranças do Fed, o presidente do Fed, que é o Banco Central norte-americano, apontando para esse cenário de que eles vão se manter com essas políticas acomodatícias. Só que aqui no Brasil a gente tem uma situação, e principalmente por causa aí da espada do mercado financeiro, cada vez mais tentando promover pressão para o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevar a taxa de juros. Então a gente vê cada vez mais em jornais aqui do Brasil o pessoal do mercado falando que há muita pressão inflacionária, que as expectativas de inflação estão subindo um pouco mais, que o câmbio desgarrou e vai continuar subindo novos patamares, fora que a gente vê lá nos Estados Unidos também os juros longos da curva de juros subindo. Então a gente tem uma retórica de um lado, principalmente do mercado financeiro, pedindo mais juros, e aí que eu poderia até colocar essa imagem da jabuticaba, porque o Brasil poderia então ficar deslocado, descolar, melhor dizendo, do resto do mundo. Mas, por outro lado, tem essa situação que você já comentou e a gente concorda bastante, que há uma crise gravíssima instalada no Brasil e as condições de emprego e de renda muito difíceis, e com isso não há pressão de demanda, muito pelo contrário até mesmo. Então, com isso, vamos supor, fazer um exercício, caso você fosse lá do Copom, do Comitê de Política Monetária, o que você faria? Embarcaria nessa visão do mercado, porque a gente vê que caso não seja elevada a Selic rapidamente, o mercado vem prometendo aí dólar lá para cima, curva de juros longa mais para cima ainda, só que do outro lado a gente tem cenário real, esse cenário da economia que a gente já comentou um pouquinho. Então, o que você considera como ideal para a condução da política monetária neste ano de 2021?
Olha, eu vejo sempre que existe a gente tem que pensar que é sempre uma combinação de políticas, tá? Então, nunca pensar uma política isolada, tá? Eu acho que, nesse momento, a política fiscal é mais efetiva para segurar a renda das famílias e prover os recursos que são necessários para o combate à pandemia, à vacinação, e todo o setor de saúde que vai ser necessário, investimento no setor de saúde que vai ser necessário no próximo ano, nos próximos anos, né? E, por outro lado, a política monetária, em primeiro lugar, a política monetária não é só a taxa Selic, né? Por exemplo, só para a gente contextualizar aqui, no ano passado, o Banco Central fez um aporte de liquidez gigantesco com redução da taxa de compulsório nos depósitos a prazo, um provimento de crédito, de estímulo de crédito, diminuição de requerimento de capital. E isso ajudou, por exemplo, as grandes indústrias, né, fez com que não tivesse o tal do acelerador financeiro, né, que ajudou na saúde financeira de vários setores, tá? A não ser de pequenas empresas, que aí realmente é mais difícil o Banco Central atingir. Mas em relação à taxa de básica Selic, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o poder que a taxa básica Selic tem em estimular a economia é muito menor que o poder que tem gastos e transferências, gastos fiscais e transferências. Então, dado isso, e ao mesmo tempo o fato de que existe uma pressão de custos dada por commodities, eu não vejo problema em um Banco Central, na próxima reunião, nas próximas reuniões, começar um processo de aumento da taxa Selic, porque eu acho que isso, primeiro, que não vai significar uma volta ao passado, né, da taxa mais alta do mundo, ou uma das mais altas do mundo que a gente tinha. É só uma questão de ajustar, né, ao ciclo, tá? Em segundo, ao ciclo não, mas nessa questão, não é na verdade ao ciclo, porque como você colocou aqui, a gente está, a palavra ciclo aqui não cabe bem, porque na verdade a gente está numa situação de muito deprimida ainda, mas ajustar a dinâmica, vamos dizer, inflacionária que vem por pressão de custo, porque de alguma forma, o que a gente tem é que o Brasil acabou adotando, excedendo, vamos dizer, nessa queda da taxa de juros, porque se a gente observar a diferença entre a taxa de juros básica e a taxa externa mais o risco soberano, fez com que o Brasil praticasse diferencial negativo de juros diferente de todos os emergentes. Uhum. E isso fez com que a taxa de câmbio aumentasse em relação ao índice de moedas dos países emergentes. Tá? Então, o real se desvalorizou não só em relação ao dólar, mas em relação a essas moedas fracas, vamos dizer assim. Então, eu acredito que se o Banco Central atuar no sentido de ajustar um pouco esse excesso de queda da taxa de juros, eu vejo com bons olhos, dado, contanto, se houver uma política fiscal expansionista, tá? Porque aí você garante a renda das pessoas e, ao mesmo tempo, você controla o processo inflacionário, porque a taxa de câmbio, quando associada à commodity, tem um impacto muito grande na inflação, então você vai compensar o aumento do preço da commodity com uma queda da taxa de câmbio para segurar esse aumento de preço. E esse aumento de preço, ele tem um impacto, olha só como que é aqui um efeito indireto da política monetária que a gente geralmente não analisa. A gente fala muito do canal direto, que é Selic, vai aumentar e vai diminuir o crédito e vai fazer mal à economia. Mas tem um efeito indireto, que é através desse canal do câmbio, que, na verdade, quando você controla o câmbio e controla a inflação, você, na verdade, evita uma corrosão do poder de compra do rendimento das famílias. E isso é benéfico para a economia, tá certo? Então, é um canal indireto da política monetária que acaba tendo um efeito benéfico pela própria atividade econômica. Então, eu acho que, nesse momento, dado essa pressão de preços de commodities que está acontecendo nesse primeiro trimestre, e não existe uma perspectiva de queda de preço de commodities com vários fatores de oferta, cada commodity tem uma questão específica, mas não existe uma perspectiva de queda do preço, ou o preço vai ficar num patamar alto, ou pode até crescer mais um pouco, dependendo de cada commodity. Então, eu acho que sim, não teria problema se o Banco Central fizesse um certo ajuste da taxa Selic.
Boa.
Perfeito. E também poderia até contribuir para a curva longa baixar um pouquinho. Tudo bem que há outros fatores que estão explicando
essa pressão nos juros mais longos, né, que são importantes para investimentos de maior prazo da população, enfim, dos agentes econômicos, talvez também uma Selic um pouco mais alta conseguiria baixar um pouquinho, que também é uma parte da discussão que o pessoal esquece um pouco. Como você colocou, fala sempre muito da Selic, mas esquece as outras partes, né, Júlia?
Olha, eu observei a trajetória dos juros longos está extremamente ligada à trajetória da taxa de câmbio. Então, eu concordo com você. Eu acho que do momento que o Banco Central fizer esse pequeno ajuste, vai também controlar os juros longos.
Boa. Júlia, voltando aí um pouquinho nessa questão fiscal, e você falou em várias respostas sobre a questão da garantia da renda para as famílias, né? E citando o tão falado auxílio emergencial, que foi crucial ano passado para assegurar, né, o mínimo para muitos brasileiros, a gente sabe que tem sido discutido a prorrogação ou a instauração de um novo tipo de auxílio para 2021. Logo que começou essa discussão, a gente tem visto debate sobre cortes em gastos mínimos em educação ou em saúde. Tem sido feita essa discussão da onde que vai se tirar esse auxílio, o que precisa cortar para que ele aconteça. No caso 2021, a gente ainda está nessa pandemia, então o que vai ser feito a partir disso? E aí eu queria que você comentasse, né, você falou aí brevemente sobre essa questão de garantir as rendas, eu queria que você comentasse essa prorrogação desse auxílio, da PEC emergencial, essa questão de ser apelidada por alguns como fura-teto, como que você avalia o auxílio, como ele deveria ser prorrogado ou implementado de uma forma diferente, e o que você pensa desse trade-off que esse governo parece que tem colocado para a gente, né? Usando um jargão de economia, esse trade-off de... Parece que a gente tem que escolher entre proteção social temporária, que no caso é o auxílio, né? Ou ter isso, ou ter uma proteção sustentável aos direitos básicos, que aí são educação, saúde, que deveria ser, enfim, a gente nem deveria estar falando de negociar isso. Então, queria ver qual que é a sua análise sobre isso para 2021.
Não, eu concordo inteiramente com você, não deveria ser uma escolha, né? Bom, em relação ao teto de gasto, eu acho uma regra anacrônica, mal desenhada, e que poderia ser redesenhada para se adequar tanto à realidade da economia brasileira quanto às melhores práticas internacionais de política fiscal nesse momento, tá? Inclusive, a segunda geração de regras fiscais que o próprio FMI sugere, não, essa regra de teto do gasto não é condizente com essa nova literatura, tá? Mas, vamos dizer, realisticamente, já que isso virou, né, uma questão que, ao meu ver, erroneamente, o mercado preza tanto, e isso acaba tendo uma relação de poder aí que é difícil, né, de mudar. Essa PEC que está sendo discutida agora, né, que faz a proposta do auxílio emergencial, primeiro que a desvinculação, né, dos gastos com saúde e educação já caiu, né, vão ter que sim continuar respeitando o piso. Então, eu vi que já o Congresso as forças progressistas, né, já conseguiram que isso não aconteça, porque seria uma tragédia para a educação no Brasil, dado que o gasto em saúde, dado pela pressão da pandemia, provavelmente, né, iria fazer com que a educação não recebesse mais quase financiamento. Mas isso já foi, pelo que eu estou entendendo e acompanhando a discussão, já caiu, né? Então não vai ter essa eliminação dos pisos. Uhum. E, no final das contas, essa PEC foi bastante desidratada, né? E, por exemplo, os gatilhos federais, pela conta do IFI, da Instituição Fiscal Independente, só seriam acionados em 2025, pela regra. Né? Então, eu acho que acaba que a PEC... soluciona de uma maneira, né, como é possível, vamos dizer assim, dado esse apego que o mercado tem ao teto de gasto por créditos extraordinários, e isso, no fundo, acaba sendo financiar, né, o auxílio e outros gastos que tem, sejam direcionados para o setor de saúde, para o combate à pandemia. No fundo, vai ser através de emissão de dívida, né? O que, como vocês citaram aqui no capítulo do livro, que eu escrevi com o professor Franco Serrano, o que a gente argumenta que, no momento, não é um problema esse financiamento via dívida, dado esse cenário internacional de juros baixos, que permite que, por mais que tenha, né, um certo aumento, ajuste, vamos dizer, da Selic, mesmo assim ela vai continuar num patamar baixo. Então, o custo da dívida, né, ainda vai continuar num patamar baixo.
Bom, essa aqui vai ser a última pergunta, então, da nossa,
tá,
da nossa lista.
Tá ótimo.
Essa aqui vai ser mais relacionando o Brasil com o cenário externo e com a conjuntura internacional, tá bom? O Brasil hoje tem uma crise da pandemia maior do que jamais teve ao longo desse último ano. Ontem mesmo teve o maior número de mortes pela pandemia, com mais de 1.700 mortes. A gente tem uma nova cepa circulando que parece ser mais transmissível, um maior período de internação da população, talvez isso ligada ou com a nova cepa ou com a quantidade de pessoas jovens sendo internadas que acabam ficando mais tempo. A gente tem escassez de vacina, comparativamente a outros países, a gente tem muito pouca vacina do tamanho da população, e a gente não tem perspectiva de sair disso tão cedo. Em contrapartida, a gente vê Estados Unidos já com previsão de vacinar toda a população até maio, a gente tem o Reino Unido com a vacinação bem adiantada com relação a outros países, já colhendo frutos com queda de internação, queda de mortes e queda de prazos, e o Brasil, nesse outro lado, subindo o número de casos, internações e mortes. Como que você vê essa dissonância entre a conjuntura local e a conjuntura externa? Que impactos isso pode trazer para o Brasil, tanto em PIB, talvez em investimentos, coisas do tipo? Por favor.
Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que o Brasil tinha tudo para ser um exemplo de vacinação, dado o ativo que a gente tem, que é o SUS, a nossa capilaridade que o SUS tem, e o know-how que o país tem em termos de vacina. Então, eu acho que realmente o Brasil aqui tem sido um exemplo do que não fazer, né, em termos de combate à pandemia. Existe esse problema político, né, de autoridades que acabam passando uma mensagem totalmente errada em termos de comportamento da população, acaba incentivando um comportamento que piora a pandemia, e isso teve todo o erro de logística que aconteceu lá em Manaus, que acabou agravando a crise, né? Então, eu vejo sim com muita preocupação que o Brasil acabe sendo um país que vá ser o foco de mutações recorrentes desse vírus, e isso acaba prejudicando a economia local, acaba prejudicando a inserção internacional do país no resto do mundo. O país pode ficar isolado do resto do mundo, uma vez que ninguém quer se relacionar com um país que é foco de transmissão, de mutação de vírus. Então, eu acho que aqui realmente é uma falta completa de responsabilidade, vários erros que aconteceram de política do combate à pandemia. Então, eu realmente vejo com conforme você também né, mostrou esse quadro, eu concordo que é um quadro bastante preocupante.
Muito bem. O Matheus falou aí que a gente estava encerrando, mas para os nossos ouvintes fiéis, eles sabem que não é o final ainda. A gente fala que é o final, mas não é o final. mas eu não vou te colocar numa saia justa, Júlia, não é isso. A gente tem um momento no final do nosso episódio, que é um momento mais relax. A gente não fala de economia nem de política. A gente, né, depois desse assunto pesado, a gente respira fundo. Que é um momento que a gente discute dicas, o que a gente tem consumido, que não é de economia ou política, mas pode ser também, porque a gente sabe que para quem trabalha na área, às vezes isso também é prazer, né? Se mistura ali trabalho com prazer. Então, Júlia, para os nossos ouvintes aí que amam esse final, onde a gente indica alguma coisa que a gente tem lido, alguma coisa que a gente tem assistido de série ou filme, a gente sabe que, né, para aqueles que entendem a gravidade da situação, a maioria das pessoas tem ficado em casa, a maioria do tempo. Então, o entretenimento tem sido uma parte importante, uma válvula de escape. Então, queria saber de você se você tem alguma coisa que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes. Pode ser música, entretenimento visual, leitura, fique à vontade.
Ai, gente, eu sou péssima para esse tipo de indicação. Eu não assisto série, essas coisas. Mas, assim, eu posso falar o que eu fiz para me manter bem esse ano passado. Eu fiz muita meditação.
Legal.
Eu fiz yoga em casa, que é uma atividade que eu já tinha começado antes e para mim faz muito bem, me controla a minha ansiedade, controla os meus medos, né, porque ficaram muito à flor da pele esse ano.
Uhum.
E também, na medida do possível, atividade ao ar livre que não aglomere, né, eu acho importante contato com a natureza. Quem pode, né? Quem tem acesso, eu acho também que para mim é uma coisa que me faz muito bem, enfim, e aí é o que eu recomendo, o que eu posso recomendar.
Mas é uma ótima indicação. A gente fez um episódio sobre o final do ano que a gente falou coisas que nós três fizemos, e para mim também foi atividade física ao ar livre. Eu moro numa região bem afastada, quase não tem ninguém, então. Fazer atividade não tem aglomeração por aqui, então foi o que me ajudou muito. E focar também na atividade, que nem você falou, de estar ali presente. Uhum. Então, é uma ótima dica, porque realmente ajuda muito. Então, obrigada aí por ter compartilhado. A gente tem ouvintes que sempre esperam por esse momento final, porque sempre tem alguma dica diferente ou alguma coisa que pode ser consumido ou pode ser introduzido na vida deles. Então, valeu.
E hoje em dia a internet tem muito vídeo à disposição, né, de forma gratuita.
Conteúdo, né?
Com muito conteúdo, né, que a gente pode acessar, de meditação, de yoga, enfim.
Sim.
É verdade. Eu tentei fazer ao longo da pandemia uma meditação, confesso que dormi depois de 2 minutos. E acordei no final do vídeo. Mas me relaxou bastante, pelo menos isso é verdade.
Mas é uma prática, o dia a dia, não é só uma vez.
É verdade.
Tem que pôr saco.
Legal. Bom, a gente, agora sim, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer a participação da Júlia. Acho que o nosso propósito com o podcast, que é estar, em outras palavras, na discussão e transmitir para os ouvintes as informações em outras palavras, acho que foi atingido nesse episódio. Para quem não é da área, eu acho que só de falar PIB causa um estranhamento, e eu acho que você colocou de uma forma muito simples, Júlia, o que compõe o PIB, por que que esse é um resultado importante e o que o número se traduz, né? Não é simplesmente a questão do negativo ou de você ouvir dizer que não foi tão ruim, que é uma informação que basta. A gente precisa olhar as camadas. E eu acho que você fez isso brilhantemente, então, muito obrigada. Obrigado pela disponibilidade de ter topado gravar no dia da divulgação.
Foi ótimo.
Eu e a gente espero que você volte nas próximas vezes que a gente te convidar, porque pra gente, eu falei, foi um prazer. E desde o começo que você topou, a gente ficou super feliz.
Ah, obrigada, gente.
É isso aí, obrigado, viu, Júlia? Foi uma aula realmente que você concedeu para a gente. Não tenho dúvida que o pessoal que nos escuta, que nos acompanha, vai gostar. Eu adorei, fiquei anotando aqui, fiquei analisando. E agradeço, boa sorte aí com o nosso país, na medida do possível. Vamos tentar torcer pelo melhor. E um abraço também para a Carol e para o Matheus. Até mais, gente.
Júlia, obrigado. Queria eu agradecer agora. Foi um prazer, foi muito rica a discussão. Você trouxe alguns pontos muito importantes e trouxe a discussão. Isso é muito importante e acho que eu e todos os ouvintes vão adorar bastante, tá bom? E obrigado pela disponibilidade e parabéns pelo trabalho também. Muito bom.
Sim, obrigada, e para os nossos ouvintes, sigam a Júlia no Twitter, @JuliaMBraga. É, como a gente comentou aqui, ela sempre coloca análises ou algum comentário que é relevante para a área. E para quem ainda não nos segue, a gente está no Instagram, @podcast em outras palavras, e no Twitter, @podcast em outras. A gente vai colocar a divulgação do IBGE com esses dados e a gente vai fazer os links de tudo que a gente comentou aqui. Então, sigam a gente nas redes, compartilhem o nosso podcast. A gente acredita que uma aula com a professora Júlia não deva ficar no anonimato, assim. Compartilhem, mandem para os amigos. E queria mandar um abraço aí no final para a nossa ouvinte Letícia, que eu fiquei sabendo que ela sonha com o nosso podcast, sonha com o PIB, e ela nem é da área. Então, assim, quero deixar aqui um abraço para ela. Sonhou com o PIB e é da área de farmácia, não tem nada a ver com o assunto, então eu deixo aqui um abraço para ver o impacto que essa pandemia teve nas nossas vidas.
É isso aí, Letícia. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência.
É isso, gente. Até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, gente. Abraço.
Tchau, tchau.